ser ouvido com saída ao jogo assim.
Atrás da Máscara. O teatro lusófono na RDP África. Atrás da Máscara. Uma edição de João Costa Dias.
Atrás da Máscara.
De papel, osso e fel. Estreia hoje em Lisboa, no Teatro do Bairro, pela Tarumba, Teatro de Marionetas. Uma reflexão lírica, pontuada com humor negro, com encenação, construção e atores manipuladores, Luís Vieira e Ruth Ribeiro, que falaram sobre este espetáculo.
Estas curtas de papel funcionam também, pegando o que o Luís estava a dizer, como curtas-metragens. E fala um pouco de histórias que para muitas pessoas, ou de músicas e canções, são as canções de vida de muitos casais apaixonados e que muitas vezes ouvimos aquelas músicas que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, mas não apreendemos bem a letra ou a história que estamos a ouvir. E é muito curioso isso acontecer, porque a maior parte delas até são relatos de assassinatos. Pegando nesta curiosidade, neste pressuposto, resolvemos a pegar algumas dessas baladas de morte e trabalhá-las no teatro de marionetas, mas usando panoramas movíveis, sinais gráficos, figuras de papel articuladas, cabeças, todo um universo muito especial que aborda a morte, mas com muito humor negro.
Sim, é sobretudo um espetáculo de humor negro, que recorre a várias técnicas, como o Ruth acabou de dizer, inspirados em antigas formas de contar histórias, como o caso dos panoramas, e basicamente que ilustram estas canções. Não só panoramas, mas também sinais gráficos, objetos construídos por nós, precisamente para documentar estas histórias e estas músicas que dão o mote a este espetáculo.
Também pegámos em vários autores surrealistas, também com uma forma... Alguns desses autores estão um pouco esquecidos, como o autor português do Mário Henrique Leiria, os famosos contos do gin tónico. E ele também tem muitas histórias que abordam este lado macabro da vida e surreal. O Edward Gorey ou Max Aub. Mas também, por outro lado, o Nick Cave, Elvis Presley ou Johnny Cash. E é curioso como todos estes universos que à partida nos podem parecer estranhos, esta mescla, fazem sentido juntos.
Vocês recorrem aqui aos panoramas. Hoje em dia, as pessoas que não têm contacto com estas técnicas, que são técnicas, digamos,
ancestrais
e arcaicas, o que é isto de recorrer aos panoramas?
Pois é precisamente esta ideia de recorrer a antigas formas de contar histórias, que muitas delas estão esquecidas.
Ou algumas pessoas nunca conheceram, mas contá-las de uma forma contemporânea. Portanto, pegarmos em técnicas tradicionais e aplicá-las de uma outra forma.
Sim, basicamente é isso. É utilizar antigas formas de contar histórias para contar histórias atualmente. Os panoramas podem-se até colocar numa ideia de pré-cinema ou de imagem em movimento. Se calhar não tanto na fase do pré-cinema, mas numa abordagem da ilustração animada, em que os desenhos são colocados sobre um rolo que vai girar e passar as imagens de um rolo para outro e, desta forma, contando assim as histórias por desenhos.
É uma técnica complicada.
É uma técnica bastante complicada, sobretudo se pensarmos em grandes dimensões. Mas mesmo em pequenas dimensões é complicado, porque tem que ser bem planeada e depois o processo de impressão e de execução das imagens depende dos materiais que estamos a usar. Estamos a usar tecidos, estamos a usar papéis, que tipos de papéis, a colagem depois é um processo também sempre complicado e são rolos de metros e metros e metros de papel. Alguns destes rolos têm cerca de 20 metros e, portanto, a própria execução destes rolos é bastante demorada.
E como é que se faz a execução desses rolos no espetáculo? É feita no momento em que o espectador está...
Este espetáculo é concebido como um espetáculo de rock. Na verdade, os nossos instrumentos são os panoramas, entre outras coisas. Portanto, a nossa atitude é de um rocker em palco. Quando estamos a cantar Delilah ou quando estamos a interpretar um outro tema qualquer, a atitude é semelhante a quem está em cima de um palco a fazer um concerto de rock.
E podemos ainda referir, para não estragar a surpresa, ao dizer que esses panoramas, que normalmente podemos estar habituados a vê-los num formato quase, atualmente, do tamanho de uma televisão, ou um pouco maior, aqui têm várias formas e muitos deles encontram-se até... noutros espaços
são
que as pessoas não vão estar habituadas a ver.
São mecanismos que são construídos não só sob a forma de uma... enfim, de um panorama propriamente dito, mas eles próprios estão embutidos ou estão incrustados em algumas marionetas que construímos e, portanto, as pessoas ao olharem ou verem essas marionetas vão também ver a história contada através dos olhos dessa marioneta.
Curtas de papel, osso e fel, de quarta a sábado às 21h30, domingo, último dia, às 17h.
Atrás da máscara.
A partir de amanhã, no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, na Sala Estúdio, Subitamente no Verão Passado, texto de Tennessee Williams, com encenação de Bruno Bravo. Subitamente no Verão Passado, inscreve-se no imaginário solista dos Estados Unidos da América, mas é universal. O conceito de verdade como fenómeno mutável, indeterminado, sujeito a uma multiplicidade de versões. Com Alice Medeiros, Carolina Salles, Joana Campos, João Pedro Dantas, José Leite, Marina Albuquerque e Mónica Garnel. Coprodução Teatro Nacional Dona Maria II, Primeiros Sintomas, até dia 23. No Teatro Municipal de São Luís, a Reconquista de Olivenza, o espetáculo que junta o dramaturgo e encenador Ricardo Neves Neves e o pianista e compositor Filipe Raposo. A história de Olivença, parcela alentejana do território português, ocupada em 1801 por Espanha, conta-se em palco num exercício fantasioso sobre o poder e a política com muito humor. Interpretação de Ana Valentim, Bruno Uca, David Mesquita, David Pereira Bastos, Diana Vaz, Joana Campelo, Márcia Cardoso, Rafael Gomes, Rita Cruz, Ruben Madureira, Sandra Faleiro, Samuel Alves, Silvia Figueiredo, Silvia Filipe, Cici Martins, Susana Madeira, Tadeu Faustino, Tânia Alves, Teresa Coutinho, Teresa Faria e Vítor Oliveira. Produção Culture Project, Nuno Pratas. Coprodução Cine Teatro Loletano, Teatro do Elétrico e São Luís, Teatro Municipal. Até 16 de fevereiro, na Sala Luís Miguel Sintra, no São Luís, Teatro Municipal. No Teatro Aberto, em Lisboa, a partir de amanhã, a criada Zerlina, de Herman Brock, com interpretação de Luísa Cruz. Zerlina não é uma jovem camponesa, desperta para os impulsos do corpo, mas uma velha criada, distante da matriz dos instintos, para quem a estratégia erótica se transforma em estratégia de discussão. Com a encenação de João Botelho, produção executiva de Nuno Pratas, interpretação de Luísa Cruz, na Sala Azul do Teatro Aberto em Lisboa, até 1 de março. Alma, de Tiago Correia, peça que ganhou o Grande Prémio Sociedade Portuguesa de Autores 2018, está em cena também no Teatro Aberto em Lisboa, com a encenação de Cristina Carvalhal, cenário e figurinos Diana Vaz, interpretação de Bernardo Lobo Faria, Bruna Quintas, Guilherme Moura e Sofia Fialho, até 29 de março.
Atrás da máscara.
No Teatro da Politécnica, a máquina Hamlet, de Heiner Müller, numa tradução de Maria Adélia Silva Melo e Jorge Silva Melo.
Eu sou Ofélia, aquela que o rio não quis guardar, a mulher balançando na forca, a mulher com as veias cortadas, a mulher da overdose, nos lábios neve, a mulher com a cabeça no fogão a gás.
Com Américo Silva, André Lubê, Hugo Tourita, Inês Pereira, João Estima, João Madeira, João Pedro Mamed e José Vargas. Cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves. Música original de João Madeira. Luz de Pedro Domingos. Encenação de Jorge Silva Melo. Terça e quarta, às 19h, quinta e sexta, às 21h, sábado, às 16h e às 21h, até 22 de fevereiro. Última semana de O Fim do Teatro no espaço Escola de Mulheres, o Clube Estefânia, em Lisboa. O Fim do Teatro é o parar de fazer teatro, o ser verdadeiro com o que está mesmo a acontecer. Um diretor de teatro e uma grande atriz esquecem-se de que se conhecem há mesmo muito, muito tempo. Encontram-se para fazer teatro, uma espécie de mito de Fausto, em que Fausto é um diretor de teatro que, saudoso do passado, se esqueceu de onde está agora e em que Margarida é uma grande atriz que já não se lembra que há anos está casada com o diretor do seu teatro. O Fim do Teatro, de amanhã até domingo, último dia, às 21h30, autoria de Pedro Saavedra, interpretação de Mário Redondo, Mia Tomé, Miguel Ponte, Rui Miguel e Sofia de Portugal. No CAL, Centro de Artes de Lisboa, a partir de amanhã, de Nascente a Poente, texto e encenação de Tiago Mateus, interpretação de Alexandre Pieroni Calado, Inês Galhardo, Maria Eduarda, Paulo Pinto e Tiago Mateus. Dois homens estão sentados à espera do sinal de partida, da ordem de embarque para uma viagem sobre outra condição. Inventam motivações para conseguirem aguentar a passagem do tempo, de amanhã até domingo, último dia, sempre às 21h30. Na sala-estúdio do Teatro da Trindade e Inatel continua o espetáculo Um Número, um texto da premiada autora inglesa Carol Churchill, com encenação de André Morraças, interpretação de José Pimentão e Virgílio Castelo, numa coprodução do Teatro da Trindade com A Pinguim Púrpura, uma peça que explora as ligações familiares numa era em que a ciência e a tecnologia interferem na vida humana. De quarta a domingo, sempre às 19h, até 8 de março. No Chapitou está em cena Napoleão, o complexo de Épico, uma visão hilariante e bem disposta, mas também reflexiva e poética sobre essa figura carismática e controversa que coloca questões políticas e sociais tão pertinentes hoje como há mais de dois séculos, com dramaturgia de Ramón de los Santos, encenação de Cláudia Nóvoa e José Carlos Garcia, com Jorge Cruz, Susana Nunes e Tiago Viegas, de amanhã até domingo, último dia, às 22 horas.
Atrás da Máscara.
O Teatro de Marionetas do Porto tem em cena um espetáculo Nunca, em Belo Monte, ainda até domingo, para maiores de 3 anos. No Porto ainda continua o Bonfim em Cena, o quinto ciclo de teatro, até 23 de fevereiro, uma organização da Junta de Freguesia de Bonfim, com produção e direção técnica do Teatro Arte e Imagem. No Café Concerto do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, estreou ontem, mas alguém me perguntou se eu queria ir ao teatro, um espetáculo criado a partir dos programas curriculares da disciplina de português do ensino secundário, especialmente dedicado aos públicos escolares, com criação e encenação de Ricardo Simões, com criação e interpretação de Francisco Lima e Rafaela Sá, de segunda a sexta, às 10h30 e às 14h30, até 21 de fevereiro. Em Coimbra, no Teatro da Cerca de São Bernardo, sexta e sábado, às 21h30, o Relatório da Coisa, o espetáculo estreado em Loulé, em 2019, uma criação da atriz e encenadora Carolina Santos, a partir do conto com o mesmo título escrito por Clarice Lispector. A primeira produção do projeto Máquina de Cena, fundado pela artista na cidade de Algarvia, com a colaboração do músico Marco Martins, em palco Ana Carina. O espetáculo transpõe para a cena, num formato intimista, que cruza a poética do absurdo e do mistério, o conto da escritora brasileira, publicado em 1974. Está em cena desde o 8 de janeiro e ainda até dia 23 de fevereiro, no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, o espetáculo Leopoldina, Independência e Morte, com texto e direção de Marcos D'Amigo. Maria Leopoldina de Áustria foi a primeira esposa do herdeiro do trono do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, Dom Pedro I, e imperatriz consorte do Império do Brasil, de 1822 até à sua morte, com apenas 29 anos, e também rainha consorte do Reino de Portugal e Algarves entre março e maio de 1826, a primeira mulher a governar o Brasil, ocupou o cargo interinamente, por apenas alguns dias, mas num momento histórico. Foi durante os dias de regência da Imperatriz Maria Leopoldina que a independência do Brasil, em relação a Portugal, foi firmada em 1822. Dona Leopoldina desrespeitou as ordens das cortes constitucionais portuguesas e declarou a independência do Brasil antes de Dom Pedro, tendo como seu grande aliado José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como Patriarca da Independência, por seu papel decisivo na independência do Brasil. José Bonifácio, proclamada a independência, comandou uma política centralizadora e organizou a ação militar contra os focos da resistência à separação de Portugal. Interpretação de Sara Antunes e Plínio Soares, flauta e violoncelo, Ana Elisa Colomar.
Atrás da Máscara.
O Teatro de Montemuro estreia no próximo domingo, às 16 horas, no seu espaço, a nova criação para a infância e família, Germinação, de Abel Neves. Alpindo e Boleta são dois amigos gaiteiros. Gostam tanto de histórias e de viajar que levam nas mochilas muito que contar. Falam tanto de reis, da história de Portugal, como de palavrinhas inventadas com sabor musical. Encenação de Paulo Duarte, direção musical de Fernando Mota, interpretação de Abel Duarte e Doris Marcos. A primeira produção do Teatro da Rainha das Caldas, companhia que este ano assinala 35 anos, é Planeta Vinil, de Cecília Ferreira, um espetáculo para a infância e um texto sobre aquecimento global e a cegueira humana, a falta de ar, sobre a seca, a conversão do planeta azul em cinza global. Encenação de Fernando Mora Ramos, música de Eduardo Raon, interpretação de Cibel Maçãs, Mafalda Taveira, Fábio Costa e Nuno Machado, na sala-estúdio do Teatro da Rainha. Dias 8 de fevereiro, às 16h21h30, 15 às 21h30 e 16 às 16h. Sessões para escolas de amanhã a 21 de fevereiro, às 10h30 e 14h30. Um Anjo com Barbas, a nova produção da Palco 13, a partir de um texto de Alice Vieira, estreia no sábado, no Auditório Fernando Lopes Graça, em Cascais, com a encenação de Manuel Pureza, interpretação de Constança Carvalho Neto, Diogo Fialho, Diogo Martins, Joana Sapinho, Martinho Silva, Miguel Costa e Tiago Retré. Sonoplastia e música de João Cruz, figurinos de Mia Lourenço, cenografia de Tomás Chiapa. Em Luanda, o grupo de teatro Horizonte Ingambanda apresenta no seu auditório, na próxima sexta-feira, dia 14, às 19h, a Gala dos Namorados, com as peças As Malas, na Sala Nova 1, e O Homem do Sofrimento, na Sala 2. O programa Atrás da Máscara regressa para a semana, como é hábito, à quarta. Até lá, e veja teatro.
Atrás da Máscara.